poder popular.
Brigada Nuestra América.
Arquivos Brigadistas. Em entrevista, o companheiro Pablo Casado, de Extremadura, Espanha, nos fala sobre sua militância como cidadão do mundo, sobre sua experiência na Colômbia, na Espanha e no Brasil, suas angústias, revoltas e paixões.
Companheiro Pablo Martins, da Espanha, vindo da cidade de Badajoz, que está vivendo no Brasil, vindo no Brasil há algum tempo, e está trabalhando junto ao movimento dos trabalhadores sem terra e também nas brigadas populares. Pablo, tudo bem?
Joia.
O que te motivou a vir trabalhar no Brasil neste ano?
Conhecer, sobretudo, o movimento sem terra, né? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Isso foi como motivou. Porque eu não conhecia a luta de massa não organizada. E o MST tem essa força. Eu acho que na América Latina, o MST e o movimento indígena são os dois únicos que têm essa faculdade, essa capacidade. Né? O STLN também está tentando fazer isso, mas ainda acho que não conseguiu de tudo.
Como você conheceu o MST, a sua luta, a sua organização no Brasil, através de quê?
Eu conhecia já, não? Na Espanha faz muito tempo, porque se você trabalha com um movimento social, o MST é uma referência, não? Na América Latina. Acho que desde México para cá, o movimento Rurais sem Terra, os trabalhadores Rurais sem Terra, é um movimento conhecido, não? E com um prestígio. Tanto na América Latina como no mundo, né? O MST trabalha também através da via campesina e neste mundo antiglobalização, é uma referência, né, para os movimentos em outras partes do mundo.
Que luta social você defende, vem levantar a bandeira, talvez para além do MST, nessa nossa pátria?
Mas que lutar e levantar bandeira, eu vim para aprender, né? Para aprender mediante o trabalho. E a bandeira que eu acho que todos levantamos é contra o poder, não é a bandeira dos que não têm. Os sem terra, os sem teto, mas os que nos vamos buscando também dignidade para todos. Não? Porque há gente que tem teto, que tem trabalho, que tem muitas coisas, mas não tem futuro. O futuro para suas crianças não existe. Não tem dignidade, perderam o trabalho que têm. Não? Mulheres que são violadas dentro da casa, que isso? Não? O estupro dentro da própria casa com o marido, as crianças que sofrem a violência dentro da casa. Toda essa gente não tem um mundo melhor. Então, acho que a bandeira que nós temos que levantar todos é a mesma, não? Por um mundo melhor.
Então, você fala um pouco aí dessa luta cotidiana do Brasil. O Brasil é um país de terceiro mundo, né? Subdesenvolvido ainda, em desenvolvimento melhor. Como você vê a vida do brasileiro hoje? Nós brasileiros vivemos em uma boa condição, na sua visão de saindo da Europa para vir para o Brasil?
Nos dados de desenvolvimento do Brasil no ano 2000, acho, era a oitava potência mundial na indústria. Mas de desenvolvimento por renda per capita, acho que é a 57. E solamente por detrás acho que está Nigéria, Haiti e Etiópia ou Somália. Isso é incrível, não? Se uno vê a Minas Gerais e passa por Belo Horizonte, vai a São Paulo, Rio de Janeiro, não pensa que é possível que haja gente no Brasil que passe hambre, não? Isso creio que tem muito que ver com o turismo, não? Com a percepção de fora, Brasil, futebol, mulheres, carnaval, mas a realidade é completamente diferente.
Você já viveu alguns anos na Colômbia, né? Como você vê a luta desse povo tão aguerrido, desses colombianos?
Na Colômbia sofre o que foi a Segurança Nacional nos anos 60, 70, em toda a América Latina. O único remanente que queda é Colômbia, onde ainda está sucedendo isso. Os Estados Unidos têm muito interesse em que a Colômbia caiga. E que caiga não significa que caiga a guerrilha. Significa que caigam as organizações sociais. Porque a guerrilha tem a sua luta, mas as organizações sociais têm outra luta, que é uma luta sem armas, não? E que estão aí dia a dia, e que nunca falam deles. Não? Se ouve muito falar da guerrilha em Colômbia, mas ninguém fala do movimento indígena, do movimento de mulheres, das comunidades de paz, não? Do movimento de comunidades afrodescendentes, dos camponeses, não? Que estão resistindo em muitas partes da Colômbia, fazendo jornadas, hurgas de hambre, que estão sendo presos, dos defensores, das defensoras de direitos humanos, dos sindicalistas que são assassinados, não? Como por exemplo por Coca-Cola, Nove, um boicote contra ela. Nadie fala deles, não? Isso é curioso. E são é uma barreira que há em Panamá que impide que a ALCA de México, NAFTA, baixa para baixo, que o plano Puebla-Panamá siga crescendo hacia o resto da América Latina. Ou isso que é uma barreira que tem aí que querem sacar já. Então, o dia que caiga Colômbia, acho que vai ser também pedra para que caiga também Venezuela, Brasil, Peru, Bolívia. Vai tudo caindo para baixo.
A Colômbia, nesse sentido, seria a porta de entrada desse império?
É um ponto geoestratégico, não? É, geopolítico. Eu seria muito pedante, não, se falar assim, se já que essa pedra que... Mas isso que sim é muito importante, não? Muitos dos planos de América passam por aí, passam por a Colômbia, não? Isso que é importante, sobretudo porque resiste. E um povo que resiste sempre é um modelo para outros, não?
É, na Colômbia tem muitos movimentos, muitas ONGs, né? Assim como no Brasil. Mas essas ONGs que estão aí, elas estão a serviço do povo ou não?
Complicado o tema da ONG, não? É, na Espanha são o terceiro setor, por exemplo, não? Dão trabalho a 2 milhões de pessoas. Então nós temos que perguntar uma coisa, o que é que fazem as ONGs? Por que o fazem? Para que fazem isso? Quem são os beneficiários, os maiores beneficiários disso? Quanta gente trabalha para eles? Se cumprem os contratos de trabalho regulados por a legislação ou não se cumprem? Todas essas coisas, né? Porque muitas vezes a ONGs o que fazem é um trabalho que tem que fazer o Estado. Isso é um. Dois, trabalham muitas vezes com gente que trabalha mais horas, que trabalham de forma voluntária e que há umas quantas dessas, de umas poucas pessoas que têm uns sueldos muito por cima do que deveria ser. Não? É incrível que, por exemplo, na Ruanda, a pessoa que levava os campos de refugiados, não? De ACNUR, ganhara 6 mil euros. Quando a gente ali se estava morrendo de fome. Eu acho que isso não tem ética, não tem por onde pegar, não? O que significa que uma ONG trabalhe com os meninos na rua quando tem que ser o próprio Estado quem se encargue desses meninos? O Estado financia a ONG para que trabalhe com os meninos, a ONG não tem os suficientes recursos, então tem que pagar mal aos empregados, que quando tenham outro contrato melhor vão ir para outro lado, mientras que o projeto é como muito a largo prazo, 2 anos. Então, quando terminam os 2 anos, se termina o projeto e os meninos podem voltar à rua. Então, o que é isso? É o Estado que tem que encargar-se disso, não? É o Estado que se tem que encargar de seus próprios cidadãos.
É uma luta. Então, você é um espanhol de nascimento, certo?
Eu nasci na Espanha, sim.
Mas qual é a sua relação e por que a América Latina?
Eu não creio nas fronteiras. Eu sinto muito, mas eu não sou nacionalista, não sou patriota. Há um cantautor da minha terra, de Extremadura, não? Mas também acho que sou extremeño, mas Extremadura para mí no es toda Extremadura, no es todo que limita o territorio, ¿no? Marcado en un mapa, sino a Extremadura es la que yo conozco, la que es perto de mí, ¿no? A tierra de dos sentidos, ¿no? Y con respecto a eso, un cantautor de lá, perto de mi povado, de mi ciudad, que fala que él no cree en las patrias, que en las patrias de los sentidos, la que da la sensación de sensaciones, la que proporciona el cariño o el amor de las gentes, ¿no? Y para mí es lo mismo, esa es la patria. Para mí la patria ahora es la gente que conozco aquí que quiero, ¿no? Con la que estoy, trabajo y luto. Esa es la gente. La gente del MST es la patria que ahora tengo, que yo tengo ahora, ¿no? Y por la gente que yo daría, no sé si a vida, me daría mucho, ¿no? Pero yo mismo por la gente que conozco lá, ¿no? Mis amigos, a mis amigas, ¿no? Mas no por un cercado de puntos y rayas que nos marcaron en un mapa y que nos falaron que los que viven al otro lado de la rala y de la raya, de la raya y do punto, son otras personas diferentes. Es mentira. Cuando viví en Colombia, la gente con la que vivía, Colombia era mi patria. La gente con la que yo trabajaba, que yo quería, era mi patria. Esa era mi patria para mí. Si mañana llega un presidente del Estado en la España y fala que los brasileños son los enemigos que nos tenemos por eso o por lo otro, ¿qué hizo? ¿Por qué son enemigos? Porque darán las suas excusas. No, los enemigos son los mismos de siempre. Ellos hacen y crean y descrean los enemigos. Inventaron las fronteras, es el mejor invento del mundo. Y si es el mejor invento del mundo, y si la religión. Tiene a gente con las fronteras, la gente se mata solamente porque los medios de comunicación falan por un aparato de que un enemigo es otro. Y de un día para otro, o que era amigo, ahora he presentado con cuernos, con cornos y con rabo, ¿no? Como diablo. No, para mí no existe eso. Para mí, la patria es la patria esa, que fala Luis Pastor. Patria dos sentimientos, dos cariños, dos paisajes que yo tenía cuando era pequeño, ¿no? De mi lagoa, de todas esas cosas, esa es mi patria.
Las fronteras es una forma de segregar, separar.
Las fronteras segregan, separan a la gente. Solamente los capitales no son libres para fluctuar. Y también la gente cuando les precisan de mano de obra, dejan que pase, ¿no? Para trabajar. O para enfrentar. Acho que la estrategia en Europa ahora es esa. Los trabajadores tienen que pelearse por el empleo, ¿no? Porque ahora la mano de obra barata que ve del sur, ¿no? Yo lembro, ¿puedo hablar de eso?
Sí, claro.
Yo lembro un amigo que faló lo siguiente, ¿no? Faló así, él faló que los trabajadores que vienen a robar nuestro trabajo, ¿no? Yo lembro de otro amigo que estaba allá y faló, ¿y por qué vos no fala que es empresario el que contrata a esa gente por menos dinero? ¿Por qué fala que ese que viene para trabajar es un enemigo? Pues yo que no. El enemigo de vos es un empresario que está contratando a otra persona en vez de a vos. Le va a pagar menos, sin seguridad social, no va a cumplir ninguna de las condiciones de la legislación laboral. Ese es un enemigo, ¿no? No, o que es igual que você. Esse que está aí, essa que está aí, é o mesmo que você.
Sim. Agora falando de amores, quais são seus amores?
Ah, meus amores, eu tenho três amores, eu falei antes para você. Meus amores são a minha casinha, eu tenho uma pequena casa aí no campo, não? Onde vivem os meus amigos, as minhas amigas, vivemos todos juntos. Umas vezes, outras vezes não há ninguém, outras vezes a casa está llena, não? Mas casi siempre hay gente allí, ¿no? Entonces, esa casa, un povado que hay perto de allí en Portugal, que yo gusto mucho de él, y una lagoa. Una lagoa en la que los veranos todos vamos a nadar lá, y un paraíso de tranquilidad. No hay ruido, no hay carro, no hay avión, no hay tren que pase perto, no hay nada. Entonces, se puede ficar allí. Solamente oyendo el ruido de los pasariños y de la gente tirarse al agua.
Y para fechar, ¿cuál es el grito que sale siempre de ti?
Yo creo que es un grito de rabia, ¿no? No solamente un grito de rabia, muchas veces por impotencia, ¿no? Por las injusticias que uno ve, que se siente mal, cuando ve todas las injusticias que hay, ¿no? Inclusive a diario. Antes veía la televisión, ¿no? Y veía las tropas de Brasil en Haití, con fusiles contra manifestantes, y las palabras que falaba el periodista de A Globo, ¿no? De que iban a buscar un fusil que disparaba balas de borracha para no ferir a los manifestantes. Yo acho que, o primero, ese hombre no había sentido nunca en su piel una bala de borracha. Si no sabía lo que hizo. Sobre todo si la bala de borracha pega en un hoyo, o pega en la garganta, ¿no? O pega en el oído. Entonces, veremos si fere o no fere. O segundo, no entendía también cuando salen los palestinos tirando piedras contra los fusiles de los israelitas, ¿no? Los meninos, eran la misma imagen, solo que ahora eran haitianos contra brasileños. Entonces, yo creo que esa impotencia por esa mentira, ¿no? De lo que falan los medios, muchas veces me hace gritar, ¿no? De impotencia. Y lo único que uno consigue es apagar la televisión, ¿no? La televisión.
Que bom, Pablo. Então, agradeço pela contribuição neste momento. Espero poder falar com você outras vezes mais sobre esses assuntos. Graças.
Obrigado a você.